Olha, então, Amanda, nossa pregadora da manhã. Se prepara que vem. Benção.
Obrigada, querido. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Amanda, se vocês me conhecem. Para quem não me conhece, eu sirvo aqui na igreja na Geração Nova. O melhor ministério dessa igreja. Temos representantes aqui, crianças, né? E temos professores aqui também hoje. Então, Lucas falou de coração generoso. É isso, a gente precisa entender que é dando, né, que a gente vai ter a revelação de quem Deus é. Então, eu te convido hoje a ser generoso de um jeito diferente. Quem aí acredita que você tem novas formas de ser generoso que você ainda não está exercitando? Amém? Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de um posicionamento de coração. Amém? Vamos começar orando? Pai, obrigada porque você é um Deus do novo. Você é um Deus de coisas novas para a nossa vida. Você é um Deus que transforma a nossa vida, Pai. Eu te peço que o Teu Espírito Santo haja livremente no dia de hoje, Senhor. Abre o nosso coração para Te receber, Pai. Para escutar da Tua palavra. Para se permitir ser moldado pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te dar liberdade para agir hoje aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estou fazendo uma série sobre maturidade espiritual. Quem estava aqui semana passada e ouviu o primeiro dia? Ok. Já tem no YouTube, se você não ouviu a primeira mensagem, já está no YouTube. Eu vou tentar aqui fazer um recapzinho assim, para a gente ficar todo mundo na mesma página. Né? Eu vou fazer 40 anos... Então, eu me senti assim, sabe quando você olha para você e você fala, cara, não tem mais desculpa? Algumas coisas não dá mais para eu fazer, porque eu vou fazer 40 anos. Ah, mas é porque quando eu era criança faz muito tempo. Ah, mas quando eu era jovem faz muito tempo, não dá mais para você viver escondido atrás disso. Então, Deus veio falando comigo esse ano sobre crescer e amadurecer. E eu creio que Deus tem um papo que Ele está tendo com cada um de nós aqui. Você percebe o papo que Deus está tendo com você? A gente tem que estar com o ouvido atento sobre o que Deus está falando. E outro dia, acho que foi a Samara que falou para mim, muitas vezes Ele está falando uma coisa e você está querendo falar outra. E Ele fala, volta aqui que eu não estou falando sobre isso. O meu tratar com você agora é aqui. Você está lá do outro lado, vem para cá. Que eu quero é cuidar disso aqui agora. Então, vamos estar com ouvidos atentos, o coração ligado no Pai para saber que tipo de papo que Ele está tendo com a gente. E o papo que Ele teve comigo esse ano foi, cresça, você precisa crescer. Então, eu trouxe isso aqui para vocês. E a gente vive numa sociedade que vamos dizer assim, tem alguns hábitos que, até pensando no YouTube... Na hora que eu falei assim, gente, por que a pessoa clicaria para ver um vídeo Eu Preciso Crescer? É um vídeo, você vai clicar no vídeo que fala, né, eu sou vitoriosa, né, eu quase fiquei assim pensando que eu preciso convencer você que crescer é bom, né? Porque às vezes, putz, crescer dá um trabalho, né, vou ter que mexer em umas coisas para crescer, tem a dor do crescimento, não tô afim não. Mas então eu peguei mensagens, versículos bíblicos para te convencer que crescer é bom. Amém? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns aqui, a gente falou disso semana passada, mas é só para a gente estabelecer aqui a mesma base. Então, vamos lá. Eu preciso amadurecer para... Dois pontinhos. Discernir entre o bem e o mal. Você precisa estar maduro para você saber discernir o que é o bem... E o que é o mal? Muitas vezes é óbvio, muitas vezes não é. Você precisa crescer para deixar para trás o passado e avançar para o alvo. Você precisa estar maduro para deixar coisas para trás, que não te cabem mais. Você precisa de maturidade para isso, para avançar para as novidades de Deus. Amém? Você precisa amadurecer, e eu também, para receber a sabedoria e ter revelado os mistérios de Deus. Deus é mistério e Ele se revela. Enquanto a gente caminha com Ele, Ele vai se revelando. E é nessa jornada de conhecimento, essa jornada de fé, que você vai recebendo e entendendo coisas que Deus não pode dar, não pode mostrar para qualquer um. Então, você precisa amadurecer para você começar a entender certos mistérios do mundo espiritual. Você precisa amadurecer para ter estabilidade e não cair nas ciladas do inimigo. Quantos aí sabem que a nossa vida é uma batalha? Estamos numa batalha espiritual. Estamos numa batalha espiritual. Então, é importante você amadurecer para você não cair na ratoeira. Para você saber, opa, esse campo é minado. Eu não posso andar aqui. Isso precisa de maturidade espiritual. Você precisa de maturidade para aproveitar a vida. Eu achei tão lindo isso na versão que eu li do Salmo 90. Gente, você precisa de maturidade para você aproveitar o tempo que Deus está te dando hoje, a estação que você está vivendo hoje. Se você não tiver maturidade, ou você fica apegado ao passado, ou você fica com ansiedade pensando no futuro e você perde a bênção que é o presente do dia de hoje, da estação que você está hoje. E aí, quando chegar lá na frente, você vai falar, ai, mas eu era feliz e não sabia. Isso é para os imaturos. A maturidade espiritual faz com que você viva e aproveite, porque você consegue ter um coração grato aonde você está. Amém? Você precisa amadurecer para ter um caráter íntegro. Porque você está numa jornada de andar com Jesus. Ele é a perfeição da integridade. Então, quanto mais você anda com Ele, mais você conhece Ele, mais o seu caráter é transformado. Então, para você refletir Jesus no mundo, você precisa andar com Ele, você precisa ser maduro. Você precisa ser maduro para conhecer cada vez mais a graça de Jesus e fazer a vontade de Deus. Quando você conhece a graça, você, aquilo te transforma, né? Você recebe daquele amor. E você começa a fazer a vontade de Deus e a agradar a Deus. É isso um pouco que a gente vai falar hoje. Você precisa amadurecer para edificar o corpo de Cristo, para junto alcançar a plenitude de Cristo. Você não está aqui só por sua causa. Você faz parte de uma família. Deus tem um propósito que vai além da sua vida. O sol não nasce na sua cabeça e se põe no seu pé. Sabe aquele tipo de gente que acha que o sol nasce aqui, se põe aqui, porque é tudo para mim? Não é assim. O caminhar com Jesus não é assim. É sobre comunidade. Ele se revela na comunidade, no partir do pão, na comunhão. Não era sobre o meu pão e o meu peixe, era sobre partir o pão e alimentar a todos e ver a glória de Deus manifesta naquela situação para todos. Amém? Então, semana passada, a gente falou sobre que amadurecer e crescer tem a ver com mudar a maneira que você pensa sobre as coisas. E essa mudança, que a gente chama de metanoia na Bíblia, essa mudança de mente, ela só acontece quando você encontra a palavra de Deus. Quando você se debruça sobre a palavra de Deus e aquilo vai transformando a maneira que você pensa. Certo? E aí eu trouxe aqui para vocês um versículo que vai ser o versículo, o próximo. O versículo que a gente vai usar nas três pregações, que é Romanos 12, 1, 2. Eu trouxe na tradução da versão Passion, que eu achei bem bonita, que diz assim: amados amigos, qual deveria ser a nossa resposta adequada à maravilhosa graça de Deus? Entregar-se totalmente a Deus para sermos seus sacrifícios vivos e santos e viver em santidade, experimentando tudo que lhe agrada o coração. E as nossas ações se tornam a verdadeira expressão da adoração. Pare de imitar os ideais e as opiniões da cultura ao seu redor, mas seja transformado interiormente pelo Espírito Santo, através de uma reforma total de como você pensa. Isso irá capacitar você a discernir a vontade de Deus ao viver uma vida linda, satisfatória e perfeita aos olhos dele. A transformação da nossa cabeça, a transformação do nosso pensamento, ela é uma resposta a um encontro com Cristo. Ela é uma resposta à graça. Ela é algo que acontece quando você realmente entende o amor do noivo por você. E aquilo que ele fez na cruz, o sacrifício, o sangue derramado. Quando você encontra esses olhos de amor, você consegue dar esse passo e entregar-se totalmente para viver em santidade. Acho bonito isso porque o mundo... a gente está numa jornada espiritual em que, quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito, a gente estava morto e a gente passa a viver para Deus. E aí o nosso espírito, o Espírito Santo vem morar em nós e nós nos tornamos santos. Só que a gente vive uma jornada de fé que é a caminhada da santificação. Se a gente andasse do avesso, estava resolvido, porque todo mundo é santo, é o que a gente é no nosso espírito. Mas a gente precisa vir para a carne, nas nossas ações, aquilo que Deus já depositou em nós, aquilo que nós já somos. Esse é o processo de caminhar com Deus. A gente vai crer corretamente, os nossos pensamentos vão ser alinhados, os nossos sentimentos vão ser alinhados e as nossas ações, olha o que ele diz aqui, as nossas ações vão se tornar a verdadeira expressão de adoração. A adoração, ela não é contida só dentro da igreja, na hora do louvor, de olho fechado, glória a Deus, é ótima. Mas a verdadeira adoração é você estar lá fora, quando ninguém está olhando, você e Deus e você ser Jesus. É você ser transformado na sua ação. Porque, cara, eu sou muito amada por Deus para fazer isso, sabe? Isso aqui não me pertence mais. Então, quando você faz essa reforma total, e a gente falou um pouco disso aqui, aqueles programas do Netflix, que a pessoa chega para fazer a reforma e aí já começa derrubando parede, isso é a metanoia. Semana passada a gente falou sobre liberdade, a primeira parede que a gente derrubou. Que é, cara, a liberdade do mundo, ela é diferente da liberdade de Deus. E para a gente poder andar no reino da maneira que agrada a Deus, a gente precisa pegar a nossa liberdade e submeter a autoridade do Pai que ama a gente perfeitamente. Isso é ser livre, verdadeiramente. Só que o mundo vai te dizer, olha aqui, o mundo, para de imitar os ideais e opiniões de cultura ao seu redor. O mundo vai virar para você e vai dizer assim, não, ser livre é fazer o que você quer, o que é melhor para você, o que você está sentindo, vai atrás da tua felicidade e tudo bem. Isso é a maneira do mundo ver a liberdade. Mas a metanoia na palavra é não. Eu não vou fazer o que eu quero. Porque quando a humanidade fez o que queria, ela virou escrava do pecado. E isso foi um caminho de morte. Lá em Adão e Eva. Mas nós em Cristo fomos libertos da escravidão do pecado. E recebemos uma nova vida. E agora eu fui liberta para poder viver em liberdade. Foi para a liberdade que Jesus me libertou. Então agora eu vivo submetendo o meu livre-arbítrio à autoridade de Cristo. E assim eu sou verdadeiramente livre. E isso é subversivo, porque o reino de Deus, ele é de cabeça para baixo. Ele veio confundir os sábios. Então, se a gente não estiver aberto a renovar a nossa cabeça na palavra, a gente não vai conseguir crescer. E a gente não vai conseguir se entregar totalmente e ser transformada. E eu quero te lembrar que a vida que Deus tem para a gente é uma vida linda. Linda, satisfatória e perfeita aos olhos dele. Então, não... tenha medo de quebrar as paredes da sua cabeça e das coisas que você pensa. Mas eu penso assim. Jesus te convida. Aliás, a vida com Cristo é uma série de convites. Convites, convites. Você me deixa entrar? Você me deixa entrar? Posso ir mais fundo? Eis que estou à porta e bato. Você recebeu ele no seu coração. Amém, ele entrou. Mas tem uma jornada enorme para você fazer com ele. Que são vários convites à sua transformação. Você está disposto a ser transformado pelo Espírito Santo? Amém? Então, hoje nós vamos... Acabei a introdução. Quem não viu, vai no YouTube, tá lá, vocês veem direitinho, ok? Falamos também de obediência semana passada, que é uma palavra, tchanan, que o povo não gosta. Vai lá que vocês vão ouvir mais sobre obediência. O caminhar com Deus é um caminhar de obediência à fé. E aí, gente, hoje a gente vai falar de responsabilidade e disciplina. Duas palavras também que, conforme for, fica aquele vestido justo. A gente na calça jeans... Ai, tentando se apertar dentro da calça jeans. Quem aí? Tentando se apertar na calça jeans para fazer caber. São palavras desconfortáveis para a gente, mas Deus quer mudar a nossa mentalidade, porque Ele tem o melhor para nós e Ele quer que a gente cresça. Então, vamos ouvir, abre o coração hoje para ouvir de Deus para a sua vida. Amém? Eu fui ao médico, vou fazer 40 anos, tá? Isso mesmo, Guto já fez. Não, Guto vai fazer e que Sabrina já fez. Timóteo vai fazer. Não estou indo sozinho, estou carregando gente comigo. Aí, fui na médica, né? Aí fui na médica, o que eu preciso fazer agora, nessa minha nova fase? Estou inaugurando uma década. O que eu preciso fazer? Resposta da médica. Você precisa dormir bem, se alimentar de maneira balanceada e fazer exercícios físicos com regularidade. Não queria ouvir isso. Queria, toma uma vitamina, né? Toma não sei o quê. Não, gente. Ela me deu a resposta básica, que é compromisso, responsabilidade e disciplina. Deus te deu uma vida, tome conta dela. Deus te deu um corpo, tome conta dela. Seja responsável com aquilo que Deus te deu. Isso é a fórmula básica para você amadurecer bem na sua carne. Amém? Para você colher os frutos que você quer na sua velhice. A vida espiritual também tem uma receita básica, que é seja responsável com o seu crescimento espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, pega a vida que Deus te deu e cultive. Amém? Deus já morreu por você. Ele já te deu uma vida linda, satisfatória, perfeita. Na outra versão, que é a mais comum, fala da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Ele quer que você experimente na sua vida. Porém, você precisa querer e fazer. E acordar cedo. É engraçado a disciplina, né? Você precisa ter disciplina para acordar cedo de manhã e você precisa ter disciplina para dormir de noite na hora certa, cedo. Né? Você precisa de disciplina para acordar e para dormir. Não é isso? É que chato. É chato. Né? Mas eu tenho um marido muito disciplinado. Dá-me angústia até de ser casada com ele, porque eu não sou. E, cara, o cara é disciplinado para comer, o cara é disciplinado para exercício. O cara é disciplinado, cara. Eu olho para ele, Deus, eu quero aprender. Esse ano a minha palavra para Deus foi disciplina. E depois eu conto um pouco. Até comecei a malhar. Aí. Comecei a malhar. Né? Chega uma hora que a gente tem que tomar a vida debaixo do braço e falar, pois é, Deus, não posso confiar na genética, chegou a hora de... É isso aí. Então vamos lá, gente, vamos ler Mateus 13. Vamos lá, parábola do semeador. 1 a 9. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo... O semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando, Jesus está batendo, mas você precisa ter os ouvidos e querer ouvir. E querer botar em prática. O poder da semente, o poder da palavra, ele é mais do que suficiente para causar a transformação e o crescimento e o amadurecimento e te transformar naquilo que Deus tem para você. Deus tem um plano e um propósito para você que é potente. A semente da palavra é mais do que suficiente para você virar isso. Porém, você precisa cuidar do solo. Qual tipo de solo você quer ser? Você precisa ser um solo... fértil. Nós todos temos potencial em Cristo para sermos férteis e dar fruto. É esse o propósito dele para a gente. Mas existe um solo para você cuidar. Existe um solo para você regar. Você está disposto a tirar os espinhos? para a planta crescer? Você está disposto a arar a terra? Você está disposto a regar? Você está disposto a ver a semente lá? Qual é a diferença de você enterrar e você plantar? Você enterra e você planta. Mesma coisa, né? Você não vê nada. A diferença é que quando você planta, você rega pela fé que aquilo ali está crescendo. Pode estar crescendo para baixo, mas está crescendo. Enterrar, você jogou a semente lá, esqueceu. Mas a vida espiritual, Jesus convida a gente a fazer isso, cuidar da semente que ele plantou. Porque a semente tem o potencial. Amém? Então, a gente outro dia ouviu aqui uma pregação do Timóteo, né, sobre possuir a terra prometida, né? Não sei, acho que foram duas pregações, não sei, duas ou três. E ele falou sobre tomar posse da terra. Então, existe, a Bíblia fala sobre você se esforçar para entrar no descanso. Existe uma parte que é sua. Jesus já fez tudo, ele já conquistou tudo. Mas você, vou contar aqui a história, que a Fernanda está aqui, minha amiga está aqui de prova. Eu, outro dia, comprei um iFood errado, mandei para casa da Fernanda, porque o endereço dela estava no meu aplicativo. Mandei para ela, num sábado, hambúrgueres. Era para mim e para minha família, mas papaizinho tinha outros planos, abençoar a vida dela. E eu tentei, não vou dizer que eu não tentei te cancelar, eu tentei, mas não consegui. Você não consegue falar com o iFood? Foi. Aí o que eu fiz? Liguei e falei, Fernando, olha só. Eis que te digo. Chegarás um iFood na sua casa. De hambúrguer. Ela, mentira. Eu falei, verdade. Contei a história toda. Que não era o meu intuito, que foi sem querer, mas que Deus, né? Que Deus estava agindo em favor dela. E ela prontamente aceitou. Foi lá embaixo, pegou o iFood e comeu. Você entende que estava pago? Estava pago. Mas a Fernanda teve que pegar o elevador, descer, abrir, comer. E é isso que é a nossa vida espiritual. Jesus já pagou, ele já fez. Mas você está afim de comer do melhor dessa terra? Você está afim de ter essa colheita? Porque ela implica em regar. Ela implica em arar. Ela implica em botar para pegar sol. Ela implica num entrar, um esforço para entrar no descanso. E isso é um chamado à maturidade. Porque se você é maduro, você entende que, cara, Deus tem o melhor para mim lá na frente. E faz parte do processo dele em mim passar por isso daqui. Amém? E aí, gente, como que a gente passa pelo processo? Como é que esse processo acontece? Como você muda? Com a palavra. Você precisa ter compromisso com a palavra. Você precisa ter compromisso com a sua vida espiritual. Tudo na sua vida é urgente, você já reparou? Na minha vida tudo é urgente. As demandas do filho são urgentes, do marido, da casa, do supermercado, tudo é urgente. Mas, cara, se eu não pegar e acotovelar o meu espaço com Deus de uma maneira intencional, não vai rolar. Eu não estou nem falando para você, falando de coisa prática. Eu não estou nem falando para você que você, talvez funcione para você, não funciona para mim. Ok? Mas às vezes, pô, vou acordar às 5 da manhã e me dedicar a Deus de 5 às 6. Glória a Deus, você tem essa disciplina, amém. Segue. Cara, comigo não é assim, mas comigo é. Eu preciso. Chega uma hora que eu preciso estar sós com Deus, senão não dá conta. Eu posso te dizer, nos dias que eu não faço, que eu não paro, que eu não ouço podcast, que eu não paro para oração, cara, o negócio não flui. Então, existe uma coisa, uma decisão que você tem que tomar. Isso é importante para mim. O malhar não é importante para você? Né? As coisas não são importantes para você? Ter disciplina é isso. Cara, isso é importante para mim. Eu vou dedicar o meu coração e o meu tempo para estar com Deus. Porque eu entendi que Ele é a fonte para todas as coisas. Se eu não partir daí, não vai rolar. Entendeu? Aí, gente, quando você vai ter essa responsabilidade, o compromisso com a palavra, quando você tem esse compromisso, essa seriedade em relação à sua vida com Deus e de oração. Quando você tá, cara, não, esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou ficar forte. Projeto Mulher Melancia, vambora. É um compromisso que você tem. Não é isso? Cara, esse ano eu vou crescer espiritualmente. Eu tenho esse compromisso, eu estou com essa intenção. Não é todo dia que eu consigo, mas eu estou com essa intenção. Aí o que vai acontecer? Você vai para a palavra. Ah, eu vou contar uma dessa semana. Não contei. Ai, que tão bom melhor esse culto que dá para a gente, né? Ufa! Essa semana eu descobri o melhor verso da Bíblia com as minhas filhas. Estou lendo João com as minhas filhas antes de dormir. Eis que... Daniel aqui já fazendo cara feia. Não trouxe meu celular. Bom, gente, enfim, a gente está lendo João, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. E aí, quando entram no sepulcro, vem que tem a roupa de linho, né? No chão. Mas a roupa... Olha que lindo isso, gente. Fala Deus. A seguir, Simão Pedro, João 20. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. É o versículo que toda mãe quer ouvir. Jesus, antes de ressuscitar, no evento mais importante da história do universo... dobrou a roupa de linho. Amém! Aí a Manu, eu falei, não sou eu que estou dizendo, Jesus dobrou a roupa de linho e ressuscitou e foi para a vida. E você acha que você acorda de manhã e não tem tempo de dobrar a roupa que está no chão? Aí a Bebel, que é até pequenininha, falou assim, mas mamãe, eu dobro. Eu falei, olha aí! Ela, mas você está comparando? Eu falei, não, estou comparando, você tem que olhar para Jesus, não é para sua irmã. Jesus dobrou, você dobrará. Amém? Quando você vê a palavra, cara, você dá de cara com o fato de que você não dobra a sua roupa, porque você acha que você está ocupada demais para dobrar a sua roupa. Mas a palavra, ela te conforma. Ok? Oh, Deus, até me perdi. Onde é que eu estava? Ai, gente. A responsabilidade com a... Ah, isso. O confronto com a sua carne nem sempre é gostoso. O confronto com a sua carne nem sempre é gostoso. Porque você vai ver... Putz, realmente, eu não dobro a roupa. E a luz de Deus vem e você fala... Eu preciso mudar. Eu preciso dar esse passo em direção. A gente falou disso do domingo passado. A obediência à fé. Como eu confio em Deus, eu vou dar esse passo de fé e decidir mudar. Né? Vamos ler aí juntos. Hebreus 5:11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Vocês ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Cara, olha o que diz aqui, você se tornou displicente com aquilo que você está ouvindo. Já era para você estar em outro patamar, já era para você estar mais adiante, mas você se tornou displicente. E aí, quem se alimenta de leite ainda é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para a prática constante. Se você se posiciona para ouvir de Deus e para ter o seu coração ensinado, você vai praticar, você vai dar esses passos em direção ao eu vou dobrar minha roupa. Entendeu? Vamos lá, 1 Coríntios 3:1. Irmãos, quando estive com vocês, eu não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Eu tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão. Porque vocês ainda são controlados pela sua natureza humana. Vocês têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Cara, o nosso chamado é que você tenha uma vida não controlada pela sua natureza humana. A gente falou disso semana passada. Por que que você está se deixando ser escravo de coisas que Deus já te libertou? Não faz sentido. O chamado de Deus é o crescimento. Aí você fala, eu preciso crescer? Não, você não precisa. Você pode ser um crente carnal para o resto da vida. Mas, porém, Timóteo pregou isso aqui também. Na hora, a casa firmada sobre a rocha, acho que foi 15 dias atrás, quando vem a tempestade da vida, se você não está maduro, firmado na rocha, se você não pratica aquilo que você ouve, vem a tempestade e a casa cai. Simples assim. Então, como que você quer viver diante das tempestades da vida? Firmado na rocha ou exposto à tempestade? Sobrevive quem é firmado na rocha. Então, esse é um convite. Vocês foram, olha o que, que ele diz aqui. Eu não pude falar para vocês como pessoas espirituais, que é o que nós somos, pessoas espirituais, mas eu tive que falar como se vocês pertencessem a esse mundo. Ou seja, o convite é, você não pertence a esse mundo. Muda a sua cabeça, metanoia, renova a sua mente. Liberdade não é isso. Responsabilidade é isso aqui. Muda a sua cabeça para você poder viver o melhor de Deus. Amém? Você não é mais controlado pela sua natureza humana. Você está vivendo como se você pertencesse ao mundo carnal, mas você não pertence. Você está em outro reino. O teu reino é outro. A lei que rege o reino aqui é outra. Então, cara, como é que a gente vive como um cristão maduro e saudável? Aconteceu, alguém me ofendeu. Como é que um cristão saudável, maduro, reage? Vou tomar conta e eu vou resolver e não vou perdoar, ou vou lá, vou brigar. Cara, a gente tem que parar para pensar diante das situações da vida e falar assim, eu acho isso, mas o que que no reino de Deus, como é que isso se resolve? No reino de Deus, qual é a lei que rege o reino de Deus diante desse meu problema aqui? É a minha lei ou é a outra lei? Porque eu faço parte de outro mundo. Então, é essa submissão e essa obediência à fé que a gente precisa ter. Amém? E aí a gente vai entrar na palavra disciplina. Certo? Disciplina. Que é essa palavra difícil para mim, não sei se para vocês. É esse confronto com a carne do, ai, não quero fazer, mas vou fazer. Não quero fazer, mas vou fazer. E assim a disciplina. E é uma coisa importante. Tem a ver com permanecer. Se você acorda 7 dias para treinar, malhar, você não é disciplinado se você cumpriu uma semana só. A disciplina é o permanecer. E no dia seguinte, permanece. E no dia seguinte, permanece. E assim você vai se tornando. Todo dia decidindo. Todo dia decidindo não comer a sobremesa. Todo dia decidindo ir na malhação novamente. Todo dia decidindo. É isso. Só que isso lida com a sua carne, ok? E aí, gente, volto, meu exemplo é só de filho. Meu filho tem dente, um monte de dente, 1 ano e meio. E, cara, cospe quando dou carne. Que gosta da papinha, que é mais fácil de comer. Quem não gosta, não é? Mas... Benjamin, você precisa aprender a mastigar e engolir. E não rejeitar e cuspir. Rejeitar e cuspir não vai permitir que você absorva os minerais blá, blá, que você precisa para crescer. Então, o convite da disciplina é esse. Cara, vamos botar aqui, vamos ler juntos aqui Hebreus 12. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Apocalipse 3:19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Provérbios 3:11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem quer bem. A disciplina de Deus ela vem de um lugar de amor. Dá minha massinha, por favor. Momento Geração Nova, atividade infantil. A palavra fala sobre a gente ser conformado, conformado. Isso é alto, mais para baixo. Obrigada.
Desculpa.
Você ser conformado, né, à imagem, né, semelhança, se conformar à palavra e não ser apertado pelos padrões do mundo. Esse é você. Sua carne bem grande, assim, ó. Você acabou de receber Jesus, tá? E aí, esse é o molde de Jesus. Vai caber, gente? Não vai caber. Aí a gente, ó, vai se conformando. Vai se conformando. A palavra vai renovando a gente. E vai mostrando a roupa enrolada no chão. E a gente vai sendo conformado. E nesse processo que muitas vezes é dolorido, né? É jogar luz na nossa sombra. É, eu não dobro a minha roupa. Esse processo vai sobrar coisa. Aqui, ó. Aí, quando Jesus foi fazendo isso em você, você vai dizendo, Deus, não, isso é meu braço. Está arrancando meu braço. Não é seu braço. Não é seu braço. Confia. Não é seu braço. O seu braço está aqui. Isso daqui é apêndice. É siso. Você pode viver sem. Você deve viver sem para sua vida ser melhor. É siso. Só serve para dar problema. Isso daqui é a disciplina do Senhor. É você entrar no molde. A gente precisa acreditar em Deus e dar esse passo de fé de entender que Ele não vai arrancar o seu braço, porque Deus não é um Deus que toma. Pronto, pode levar. Eu, perfeita. É, obrigada. Você precisa acreditar que aquilo que Deus está te convidando a tirar da sua vida não vai te fazer falta. Sabe por quê? Porque Deus é abençoador. O caráter dEle é um caráter de abençoar. Então, nada que Ele te tira, você vai ficar sem. Porque, na verdade, Ele só está tirando aquilo que não te pertence na sua nova identidade. Aquilo que não é para você. Agora, a gente só consegue entender isso e se deixar ser moldado nessa forma se a gente confia que Deus está vendo a eternidade, o plano eterno para a minha vida. Ele está olhando aquilo que eu acho que é braço e Ele está falando, é siso, é apêndice. E você precisa confiar nesse moldar dEle, porque Ele sabe o que é eterno. Você está vendo no tempo. Você é limitado ao tempo, ao espaço. Você está olhando a vontade da sua carne. Mas Deus está olhando para além. Então é uma obediência à fé. Ele está olhando para além e digo mais, não tem a ver só com você e com a sua vida. Não tem a ver só com... Você precisa entrar no molde de Jesus e ter o braço igual ao de Jesus. Não é só para você, mas é para você poder ajudar outras pessoas, porque a sua vida não tem só a ver com você, tem a ver com o plano de Deus através de você. E muitas vezes você está achando que é sobre, a escola, eu preciso de uma vaga, sei lá, de emprego. Alguma coisa que você acha que, cara, é sobre mim. E de repente não, você vai entrar naquele emprego, vai ficar 3 meses, mas vai conhecer uma pessoa e vai falar de Jesus para aquela pessoa e na verdade nunca foi sobre o seu emprego. Sempre foi a outra pessoa. Mas você estava disponível para Jesus quando Ele te convidou? Você estava disponível para a obra? Então, vamos embora. Vamos comer carne, gente. Vamos comer carne. Vamos lá. Disciplina. Você só entende que Deus disciplina aqueles que ama quando você compreende e não abre mão da sua posição de fé que eu sou um filho amado. Por quê? Porque se eu não entendo que eu sou um filho amado e que Jesus morreu por mim, e não é sobre o meu mérito, é sobre o que Ele fez na cruz, se você não entende isso, cada vez que a palavra vier confrontar um erro seu, um pecado seu, em vez de você correr para a luz, você vai fugir da luz. Porque você vai falar, cara, Jesus vai me rejeitar. Como é que eu vou chegar diante dele com esse problema que a palavra me trouxe aqui e me revelou? Como que eu vou chegar diante dele com esse pedaço de carne aqui, pro lado de fora? Eu não posso, porque eu tenho medo de não encontrar o amor dele, mas encontrar a rejeição. Você tem medo que o seu pecado afaste você, tire o seu acesso a Deus, que é justo, santo, bom. Então é preciso a gente entender que em Cristo você foi perdoado, amado, feito justo, é sobre ele. O mérito é dele, a obediência completa foi dele. E por conta disso eu posso chegar perto da luz, porque eu tenho um pai que já me perdoou e vai me receber. Certo? Filho pródigo, parábola do filho pródigo. Ele estava com os porcos, mas ele voltou. Como é que ele foi recebido quando ele voltou? De braços abertos, beijos e abraços, depois do filho ter ficado com os porcos. Porque essa é a natureza do nosso pai. Então você só consegue ser disciplinado quando você entende que você é amado. Então não abra mão de ser amado e não fuja de Deus com os teus problemas e os teus pecados e as tuas falhas. Não fuja de Deus. Vai para Deus. Volta, faz que nem um filho pródigo. Cara, se eu tivesse com meu pai, eu estava comendo o melhor dessa terra. Se eu tivesse com meu pai, ok, é tempo de arrependimento hoje. É tempo de voltar para o pai. Metanoia, volta. Olha, caramba, ele vai me aceitar. Cara, e ele aceita, filho, e faz festa. É assim que o nosso pai lida com a gente, com amor. Então, não afaste. A disciplina é um ato de amor e a disciplina de Deus é um investimento. Você está disposto a sacrificar aquilo que é bom para você hoje para ter o melhor de Deus no futuro? Você está disposto a sacrificar? É o convite que Deus faz ao crescimento. Sacrifica hoje, deixa eu tirar aquilo que você está achando que é braço, mas não é. Porque no futuro você vai comer do banquete. Enquanto o filho pródigo estava no meio dos porcos, usufruindo da liberdade que ele tinha, ele não estava comendo o melhor da terra. Mas quando ele vai para o pai novamente, ele participa do banquete. Certo? É esse o convite. Tenho meu filho chupando chupeta. Chupa chupeta, adora. E está cada vez mais chupeteiro. Mas ainda dá. Está com 1 ano e meio. Só que qual é o lance da chupeta? Ela faz parte para um tempo da vida. Concorda? Toda vez que eu tiro a chupeta, ele chora. Ele grita. Ele esperneia. A imaturidade faz com que a nossa carne esperneia quando Deus tira a nossa chupeta. Mas aí nós precisamos lembrar, eu vou tomar a decisão de levar os meus pensamentos à obediência de Cristo. À obediência. Deus não quer que eu seja um adulto chupando chupeta. Eu preciso tirar a chupeta do meu filho para dizer para ele assim, acabou essa fase, vem outra. Você agora é um rapaz, a gente fala, você agora é um rapaz. Não pode fazer certas coisas, 1 ano e meio. Você é um rapaz. Cara, é isso. Você não pode ser um adulto que chupa chupeta. No mundo espiritual, nós não podemos chupar chupeta com 30 anos de... Porque você vai estar, se eu convertindo há 30 anos, vivendo uma vida miserável que eu tinha 30 anos atrás. Por quê? Porque você não está tomando passo em direção à mudança. Você não está querendo mudar. Você não está confiando nesse amor de Deus. Você não está confiando na disciplina de Deus. Você não está querendo crescer. E aí você vai viver a mesma vida cheia de rancor, cheia de egoísmo. Você não vai conseguir ter, a terra não vai dar a colheita 100 por 1, porque você não está deixando Deus agir. Amém? Eu tenho uma boa notícia, gente. A decisão de mudar é sua. Ficou claro isso aqui. É sua. Está na sua conta acordar de manhã e malhar. Mas uma vez que você toma a decisão, o Espírito Santo é que atua. Obrigada, Deus. Aleluia, com força. Com força. Não é na sua força, é no poder do Espírito Santo. Aí você vai falar, eu não consigo. Aí eu vou te dizer, um dos elementos do fruto do Espírito é domínio próprio. O Espírito Santo que habita em você já te deu domínio próprio para que você diga não à carne. Você diga não. Isso já, esse poder já está em você. Uma vez que você toma a decisão, O Espírito Santo se encarrega e te capacita. Mas se você estiver conectado à videira, coração posicionado para receber o ensinamento, coração posicionado, dependente de Deus. Deus, eu não consigo isso aqui na minha própria força. Que bom, nunca era para ser na sua própria força. Era só para você deixar eu entrar. Mais um pouquinho. Amém? E eu vou te dizer, às vezes a gente ora, esse ano me aconteceu isso também. Eu orei muito sobre... Cara, eu tô... Quem aí esse ano ficou se sentindo muito ocupado, assoberbado e exausto? Alguém? Só eu? Todo mundo? Deus, eu não tenho tempo para nada, cara, não sei o quê. Já não tinha disciplina, né, que eu falei. Né? Deus, eu tô exausta, Deus. Deus não te chamou para ser exausto, Deus te chamou para dar fruto. Para de se distrair, para de se ocupar, de dar desculpa. Deus te chamou para dar fruto, não para viver exausto. Ele dá vigor ao cansado, não é isso? Então, se você está vivendo exausto, tem alguma coisa errada com você e comigo. Aí, beleza, estou nas minhas orações com Deus, eu não tenho tempo, eu tenho três filhos, vivo ocupada, vivo cansada. Meu Deus, eu não tenho tempo para você, aquilo que eu estou falando, né? De não arranjar o tempo. Eis que te digo, irmã, o que eu senti no meu coração. Sai do Instagram. Deus, mas é sair. Só para te dizer, Deus, eu fiz uma carreira sendo marketing digital de uma empresa. Eu gostaria de te dizer isso, que se eu sair do Instagram, é uma coisa complicada para mim. Eu, né, argumentei com Deus, óbvio, né? Que a gente não quer assim de cara. Deus é o meu braço. Sai do Instagram. Em obediência à fé, eu saio do Instagram. E eu vou dizer, é difícil viver uma vida sem Instagram. Se você nunca teve, não entra, não tem nada lá pra você. Mas se você já teve, você sai. Porque você é tentado todos os dias a voltar. Porque todo mundo te manda um link. Todo mundo manda uma fotinho. Você quer ir no restaurante? Você acha que o restaurante tem site? Não tem, tem Instagram. Você quer encomendar um bolo? É no Instagram. Tudo é no Instagram. Aí, o Instagram é malandro. Vou ensinar vocês o caminho das pedras. Não estou falando para você sair do Instagram, se Deus não mandou. Estou falando de mim. Quando você sai do Instagram, eu, na verdade, não saí, tá, gente? Meu combinado com Deus foi o seguinte, eu tirei o aplicativo, eu não entro mesmo. Mas o fato é que quando alguém me manda o link, eu clico no link, e aí, sabe o que ele fez? Ele, no começo, me deixava ver as coisas. Aí, depois, ele parou de me deixar ver. Aí eu realmente senti o peso da decisão. Agora ele não me deixa nem ver, abre um pop, sabe? Aí, sabe o que aconteceu? Eu permaneci na decisão. Passado um tempo, ele voltou a me deixar ver. Tipo, volta, manda, volta. Principalmente stories, que é onde a vida acontece, no Reels e no Stories. E eu quero ver feed, eu não quero ver feed, eu quero ver stories, a vida dos outros. Aí... Olha isso, como é coisa diabólica isso, gente. Aí voltou pra mim. Agora eu tô na posição, hoje, muitos meses depois que eu já tomei essa decisão, em fé, agora ele voltou a não me deixar ver. Porque eu acho que ele fica nesse jogo comigo, entendeu? Se você quiser, você pode voltar. Agora eu também não vou deixar você me ver. Aí, mas aí eu quero, entendeu? Mas eu tô permanecendo. Eu não tô deixando. E eu posso te dizer, a minha vida mudou pra melhor. Porque Deus tem o melhor pra mim. E aí, eu quero te dizer que muitas vezes a resposta da sua oração tem a ver com um milagre. Então, Deus, eu quero, Senhor, minha vida financeira está um arraso, não sei o quê. Deus, manda um emprego. E às vezes, Deus vai e miraculosamente manda um emprego. Mas tem vezes que Deus vai virar e falar assim, sai do Shopee. Sai da Amazon, aí, irmão. Sua vida não vai parar de pé financeira se você continuar agindo assim. Botando coisa no carrinho, cara, é verdade, Deus, eu preciso, Senhor, restaura o meu casamento, sai do celular deitado na cama ao lado da sua mulher, sai do celular. Às vezes, o que a gente precisa é ter um coração aberto para ouvir a disciplina de Deus, no conduzir com sabedoria a vida que você tem. Entendeu? Às vezes é um milagre no casamento que você precisa. Às vezes o que você precisa é abrir mão do seu egoísmo e dar atenção pro seu marido e sair do Instagram. Ué, o seu casamento vai melhorar. Você quer que os seus filhos, que estão se tornando adolescentes, participem da mesa com você. Mas você não dá atenção para os seus filhos. Você senta à mesa com os seus filhos com o celular na mão. E aí você quer que o seu filho saia do celular. Por quê? Se você não sai. Se você não olha no meu olho. Se o tempo que você tem comigo, você está calando a minha boca com o joguinho. Não vai, não para de pé. Existem coisas que o Espírito Santo vai te conduzir em sabedoria para você tomar a decisão na sua vida, crescer, vencer e ser abençoado. Mas está na sua mão. É resposta de oração para você. Mas você está disposto? Está disposto? Amém? Gente, estou terminando. Ui, 000. Pode vir. Existem pessoas maduras são responsáveis com o corpo de Cristo. Cara, a sua vida não é sobre você. A sua vida não é sobre o seu plano, sobre a sua vida. A sua vida é sobre o reino. É sobre você ser cooperador daquilo que Deus está fazendo a obra nessa terra. Não é sobre você, meu irmão. Não é sobre você. Existe... Você entende, quando você entende que você é um filho amado, você entende que você entrou para uma família de irmãos. E aí você vive a sua vida sabendo que, cara, eu preciso fazer parte. Jesus me convidou a fazer parte. Eu tenho que ser responsável com esse chamado de cooperação. Esse chamado que ele fez para mim. Quem é maduro sai da posição de ser cuidado o tempo todo e se disponibiliza a cuidar. Porque entende que o reino de Deus se move na generosidade. Que hoje Deus levanta alguém para te abençoar, mas você é a resposta de oração para alguém. E se você não estiver disposto... Uma vez uma menina conversando comigo sobre dízimo, oferta, não sei o que, lá, lá, lá. E aí... Assim, eu falei pra ela, cara, eu acho que tem uma coisa da generosidade que é treinar, a gente tá falando de disciplina, o treino da carne, treinar um coração generoso. Falar assim, Deus, você é o primeiro lugar na minha vida e eu me rendo a você. E eu vou aprender a ser generosa com você. Sabe por quê? Se você não consegue ser generoso numa oferta, você nunca vai poder, Deus nunca vai poder virar pra você e falar, cara, pega o seu dinheiro e abençoa aquela pessoa. Seu coração não foi treinado para isso. Você não aceitou a disciplina de Deus em relação ao seu coração, a ser generoso. Aí você acha que chegar na hora você vai conseguir dar? Porque não é sobre você. Você não vai ter a musculatura espiritual que você precisa para responder aquilo que Deus está te chamando a fazer. Entendeu? Eu quero ser um canal fácil de Ele usar para que a vontade dEle se manifeste na minha vida. Sem barreiras e impacte a vida de outras pessoas. Sem barreiras. Deus, eu quero que você flua em mim, não para mim, através de mim, para que a sua vontade nessa terra seja feita. Eu quero cooperar com esse chamado. Cara, quantas vezes a gente vê na igreja gente falando assim... Ah, acho que eu vou mudar de igreja, porque eu não estou crescendo. Eu não estou crescendo nessa igreja mais, não estou recebendo. Pois é, você não está recebendo porque você não está dando. Talvez você esteja ouvindo da palavra da graça, da palavra da fé. Você talvez esteja recebendo a semente certa, a semente transformadora do evangelho. Mas você não está disposto a dar. Então você não vai crescer. E eu posso dizer isso de carteirinha porque eu passei muitos anos só recebendo. E eu só cresci, comecei a crescer quando eu comecei a dar. Quando eu vi que é, cara, eu não sou vítima da minha vida. Eu não tô aqui pra encher a minha barriga. Eu tô aqui pra um propósito maior de Deus através de mim e em mim. Então eu vou dar. Você acha que, cara, existe um sacrifício, não se engane. Ser voluntário exige um sacrifício. Exige. Exige estar aqui cedo, exige sair mais tarde, exige. Mas cara, é o melhor de Deus. É o melhor de Deus e eu quero o melhor de Deus. Eu não quero ficar só no leite mais. O chamado de Deus é um chamado ao crescimento espiritual, ao amadurecimento. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Cara, eu creio que Deus vai mostrar para você as áreas da sua vida em que você pode ser disciplinado. Nas áreas da sua vida em que você pode ser mais responsável, mais comprometido. Essa palavra, ela não é uma palavra para te esmagar. E ela só não te esmaga porque existe o poder do Espírito Santo em você. Porque o nosso Pai é tão generoso que Ele dá primeiro e depois Ele pede. Ele dá primeiro. Ele é um abençoador. Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua verdade nos liberta. Senhor, eu clamo aqui hoje, nessa manhã, por pessoas que estão vivendo áreas da vida que estão aprisionadas, Senhor, a uma mentalidade da carne, escravas, Senhor, de atitudes, de ações, de comportamentos, de palavras, Senhor, que não vêm de Ti e são caminhos de morte. Pai, eu te agradeço porque o teu poder do teu Santo Espírito é transformador e quebra todos os grilhões. Não existe nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer. Não existe impossíveis para Deus. Senhor, que as pessoas, essa manhã, que estão vivendo em conflitos, Senhor, que estão vivendo com problemas, Senhor, de mentalidade, possam ter a cabeça transformada, os pensamentos transformados, as ações transformadas e darem esse passo de obediência na Tua direção, Jesus Cristo. Ah, Senhor, fala no íntimo de cada um aqui, Senhor. Mostra, Senhor, se revela essa manhã, Pai. Para aqueles que estão Te buscando, Senhor, obrigada. Obrigada porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigada porque a Tua palavra nos lava, Senhor. Obrigada porque nós não precisamos ter medo, Senhor, do pecado. Porque o Senhor não se lembra dos nossos pecados, Pai. O nosso acesso através do sangue de Cristo, o nosso acesso ao Pai, é um acesso liberado, Senhor. Nós podemos desfrutar do perdão. Nós podemos desfrutar de uma vida nova, Senhor. Nós queremos uma vida nova essa manhã. Em nome de Jesus. Eu queria que você continuasse de olho fechado. E eu queria perguntar se tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão de se entregar para Jesus. Esse é um convite. A gente tem um Deus que não arromba as portas. Ele é um Deus que convida. Convida e convida. Bate na porta e fala: posso entrar? Posso tomar conta da sua vida? Você me deixa te abençoar? Você me deixa? Se alguém aqui tiver tomar essa decisão hoje, queria que você levantasse a sua mão. Tem alguém? Ok. Então a gente vai fazer uma oração. A decisão de você entregar a sua vida para Jesus é uma decisão simples. É uma decisão de dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus caminhos e eu entrego a minha vida por inteiro a você. É simples assim. E nesse instante você vai ser transformada. E você vai receber do Espírito Santo. E você vai voltar a ter comunhão perfeita com o Pai. E você vai ser verdadeiramente livre e vivo. Agora você está vivo para Deus novamente. Recebe essa palavra. Obrigada, Jesus, pela tua salvação. Obrigada, Jesus, pelos teus caminhos para nós. Obrigada porque você é um Pai de amor e não um Pai que rejeita. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra que nos conduz e nos ensina a uma vida vitoriosa, Senhor, abundante e frutífera. Aleluia, em nome de Jesus. Amém.
mais profundo, eu só quero ir mais profundo, eu só quero ir mais profundo no seu amor. Eu só quero ir mais profundo, eu só quero ir mais profundo, eu só quero ir mais profundo no seu.
Pessoal, a gente está encerrando. Bom domingo para vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que vocês possam abrir o coração, os ouvidos, para ouvir de Deus a direção para a vida de vocês. E tomar os passos em obediência ao amor dEle. Aquilo que Ele tem de melhor para vocês. Uma semana abençoada. Uma semana vitoriosa. Uma semana cheia de paz. Em nome de Jesus.